Aqui a gente entrega o que promete.
O podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, matriarcas! Tudo bem com vocês? Hoje a gente vai conversar com alguém que vocês já amam demais. Uma mulher porreta que sempre deixava um cheiro para vocês no final de cada episódio. Não sou boa mesmo de fazer mistérios, então toma lá. Direto do túnel do tempo, eu trouxe a matriarca que fundou comigo esse podcast. Vamos conversar com a minha amiga e companheira de jornada, Yasmin Falcão. Yas, você pode, por favor, se apresentar brevemente para os nossos ouvintes do Brasil e do mundo, que a gente é internacional, e logo em seguida descreve aí suas características físicas e o local onde você está.
Olá, chuchus! Olá, matriarcas do Brasil e do mundo! Eu estou muito feliz e muito emocionada de estar aqui conversando com vocês hoje. Estou aqui com a minha querida Tom Tom. Bom, vou descrever as minhas características físicas. Eu sou uma mulher branca, alta, com cabelos cacheados, na altura dos ombros e uso óculos grandes. Bom, onde eu estou? Eu estou num quarto, e é um quarto bem claro, bem quente, porque eu estou na Paraíba. Está eu e meu cachorro, porque agora eu sou mãe, tenho um filho. Estou aqui em frente ao meu computador, alguns livros ao lado e aguardando esse episódio magnífico.
Ai, que linda! Ela é mamãe de pet agora, gente. Fofa demais, fofa demais. E eu agora, como de costume, também vou descrever minhas características físicas para vocês bem rapidinho. Meu cabelo está em curto médio. Metade loiro, metade castanho, tá uma bagunça. Eu sou uma mulher cis branca, altura mediana. E estou usando um casaquinho do Batman, muito gracinha, porque todo mundo sabe que eu até um certo ponto sou bastante fã do Batman. Estou numa sala de repartição pública, um almoxarifado, porque como vocês sabem, eu tenho um outro emprego. E eu quero dizer que eu estou muito feliz de ter você de volta aqui, amiga. Mesmo que seja para a gente gravar só esse episódio especial, porque sei que a sua rotina é correria. A senhora agora é uma editora, querida. Tudo bom?
Caminhando, amiga, caminhando.
Ela é sucesso, ela faz o dela, gata.
Olha, esse primeiro semestre foi louco. Foi o primeiro semestre que eu nunca mais esqueci. Foi massa.
Quero saber tudo sobre isso. Meu Deus, estamos todos curiosos. Vira e mexe, alguém me manda perguntando. Ai, o que aconteceu? Que você e sua amiga que faziam a primeira temporada. O que aconteceu? Vocês brigaram? Todo mundo já pensa, né? Que é aquela situação polêmica. O povo quer fofoca, né, amiga?
O povo quer fofoca. Falou, brigamos não. Estamos unidas pelo coração, mas agora Tom Tom segue com o Matriarca e eu só aqui torcendo pelo sucesso e acompanhando. Estamos aqui, gente, não brigamos, parem de ser doidos.
Né? É porque eles estavam acostumados assim, as duas polêmicas problematizadoras, né? As rainhas da treta, aí do nada você para de gravar, apesar de eu ter anunciado bastante nos vídeos, explicado mais ou menos o que que houve, muita gente que chega agora vê que, tipo, tinha uma parceria lá no começo e agora já não tem. Então as pessoas ficam curiosas, é normal. E aí eu sempre falo, não, gente, mas nem nenhuma. Ela tinha demandas da vida dela pessoal que não combinavam mais, não combinavam não batiam mais com as coisas do podcast, com o trabalho do podcast. E aí nós sentamos e conversamos, e aí cada sucesso foi para um caminho, e vida que segue, continuamos amigas, continuamos falando, eu sempre vendo as postagens dela, ela sempre vendo a minha, do Matriarcas e tudo, então está tudo bem. Bom, então bora para a fofoca, né? Para a gente falar um pouco sobre a sua vida acadêmica. Conta pra gente, Yas, um pouco sobre a sua história como estudante universitária, que apesar de a gente ter falado de algumas fases e algumas situações que ocorreram durante as nossas gravações, tem ouvinte novo e eles querem saber detalhes aí da época em que você passou pela sua formação de história na UFMS até o seu mestrado, o seu caminho até aqui. Conta pra gente um pouco.
Sim, eu conto. Por mais que nós tenhamos falado, né, algumas vezes, agora que eu acho que é importante a gente começar a falar com uma história com começo, meio e continuação, né? Uma história encadernada, bem bonita. Mais ou menos, né? Vamos lá. Eu entrei na faculdade no primeiro semestre de 2011, em uma cidade interior de São Paulo chamada Fernandópolis. Quem conhece Fernandópolis, alô, peça de peão de Fernandópolis, eu estava sempre lá. Eu entrei no curso de História. Eu decidi fazer História, estava na escola, né, no ensino fundamental. Eu decidi porque eu adorava História e eu sempre fui muito viajada, muito imaginativa e muito briguenta. Então, para mim, foram coisas que motivaram eu, na época do ensino médio, a fazer História. Entrei numa universidade particular. Quando foi em 2012, faltava um ano para terminar o curso. Era um curso com duração de 3 anos. Faltando um ano para terminar, eu sofri um acidente de carro, muito sério. Eu quase morri. E assim, eu fiquei na cadeira de roda, fiquei acamada. Eu estava assim, novamente com uma chance de ter uma nova vida. E na época, eu e minha família, nós morávamos em Fernandópolis. E eu estava numa situação em que eu exigia cuidados todo o tempo. Meu pai, por conta do serviço dele, seria transferido para Campo Grande, né, capital do Mato Grosso do Sul. Eu não poderia ficar lá em Fernandópolis sozinha, porque eu estava me recuperando do meu acidente. Eu ainda estava na cadeira de rodas, eu ainda ficava acamada quase que o dia todo. A força do destino decidiu que eu moraria em Campo Grande. Eu lembro que passou uns meses, mas quando eu saí do interior de São Paulo para ir para Campo Grande, foi quando eu saí da cadeira de rodas. Meu acidente. A gente foi pra Campo Grande, né? Um negócio muito doido do meu acidente de carro é que eu quebrei muitos ossos. Mas a minha cabeça, a minha consciência continuava a mil. Gente, eu sou ligada no 350, eu sou ansiosa, tenho várias vontades de fazer várias coisas ao mesmo tempo. A minha cabeça, né, continuava dessa forma, um pouco menos devido ao acidente, mas o meu corpo era de uma pessoa que tinha sofrido um acidente. Eu lembro que quando eu estava acamada, minha mãe fechava a minha cama com travesseiro porque ela falava que eu tinha medo de eu esquecer que eu não podia andar e levantar à noite. Eu tinha vontades que não compreendiam, que não conseguiam compreender a situação física que eu estava. Então, quando a gente foi embora para Campo Grande, e foi quando eu me libertei da cadeira de roda, eu tava morrendo de vontade de estudar, sabe? Eu já tinha pesquisado universidades, eu já sabia de um monte de coisa, porque eu queria, falei, agora já que eu tranquei, eu tive que trancar o curso do interior de São Paulo, falei, eu tranquei, agora eu vou transferir pra Campo Grande. Então eu queria muito voltar pra faculdade, voltar a ter uma vida como eu tinha antes, né? Quando eu cheguei em Campo Grande, eu fiquei sabendo da tal da maravilhosa transferência externa. Então tem que anotar bem grande, transferência externa, porque as pessoas precisam saber que isso existe, que isso é possível.
Olha aí.
Porque é assim, né, alguns cursos de universidade particular, você consegue fazer uma transferência para uma universidade pública, uma
que
universidade
massa.
Federal. É, o que precisa é a compatibilidade das grades curriculares.
Ah.
E tem um limite, na minha época era 20% do curso feito e até 70%. Você tem que estar nesse limite e tem que ter essa compatibilidade de grade curricular. O meu curso na federal, na particular, ele foi feito a grade por um professor muito bom. e um professor de uma universidade pública, que hoje é de uma universidade pública, o Rodrigão, e ele fez a ementa do curso da universidade particular como se fosse para a universidade pública.
Que massa, cara.
É muito massa, cara. Quando eu cheguei na UFMS, a minha ementa era muito parecida. Aí eu passei, eu entrei então na cidade por transferência externa. E eu falo muito isso, eu bato muito isso no técnico. E é bom que nossos ouvintes saibam, porque eu não passei no Enem. Quando eu fiz o Enem, eu não consegui nota suficiente para entrar no Enem, para entrar na universidade pública. Então, eu falo isso porque eu fui, né, nessa época de pós-graduação, eu fui professora de cursinho particular. E a galera faltava morrer na véspera do Enem, porque o Enem não mede todos os conhecimentos, não mede conhecimentos e nem mede capacidade de ninguém. Tanto que, quando eu entrei na Federal, foi nessa condição de não ter passado no Enem, ter entrado por transferência externa. Eu aproveitaria muitas disciplinas, mas eu fiquei pirada na Federal, né? Eu doida.
Claro.
E foi o período que eu louquíssima. E foi o período que eu estava já me recuperando do meu acidente, né? Então, eu estava conseguindo andar. Nos primeiros anos de Federal, menos 2 anos de Federal, minha mãe me levava todo dia para a faculdade. Mas eu não falava para ninguém porque minha mãe me levava todo dia. Mas minha mãe me levava todo dia porque eu estava me recuperando do meu acidente. Tanto que teve uma vez que eu inventei de ir, porque eu sempre fui muito topetuda, né? Porque eu vou fazer isso sim, eu falava, nossa, não pode. Eu falei, eu vou fazer. E um dia eu ainda estava me recuperando do meu acidente, eu inventei de voltar de ônibus e eu me perdi.
Menina!
Mas eu não me perdi porque eu não conhecia o caminho. Eu me perdi porque eu tive um branco de espaço que eu não sabia onde eu tava. Eu tava no Terminal General Osório. Eu ainda tenho isso, onde, às vezes, de dar uns brancos assim, eu tô aonde mesmo? E assim, depois eu fui me recuperando. E assim, eu fiquei louca, porque eu queria estudar tudo do curso de História, do mesmo curso de História que eu fazia. E eu fiquei doida, porque eu queria fazer História na África, na Federal. Eu queria fazer História Antiga, História Medieval. Várias disciplinas que eu tinha aproveitado, eu quis fazer de novo. Tanto que História da África eu fiz 3 vezes, com 3 professores diferentes.
Que louca!
Mesmo eu tendo aproveitado disciplinas, eu fiquei mais 4 anos. Como eu vim por transferência, eu não tinha uma grade curricular como os outros alunos, né? Então eu aproveitava disciplinas no curso todo. Então eu tinha, assim, uma lista de disciplinas que eu tinha que fazer. Aí eu olhava pra lista e falava assim, ah, esse semestre eu vou fazer quais? Eu vou fazer aonde? Eu fazia disciplinas em várias turmas. Eu não tinha, tipo, um primeiro semestre, segundo semestre, terceiro semestre. Eu ia arregaçando, eu entrava no 5º semestre, fazia no 7º semestre. Outro dia eu tava no 1º semestre. Aí, tanto que na Federal eu não passei por calorada. Eu falei, pô, eu sou nova na cidade, né? Coitada da minha mãe. Eu doidíssima, e aí assim, eu cheguei de começo, já queria ir no bar, já queria estar com todo mundo. E eu cheguei botando banca de veterana, sabe? Tanto que demoraram pra perceber que eu, na verdade, eu era caloura.
Olha ela, ousada.
E aí eu fiz as minhas amizades em Campo Grande, que foram, assim, incríveis, né? Eu fiquei 6 anos em Campo Grande, foi maravilhoso. As pessoas que eu conhecia nessa época foram muitas. Te conheci, Antonielle, foi inacreditável nossos encontros e nosso encontro de vida, né?
Com certeza.
Quando eu saí da UFMS, terminei pegando dependência, puxando disciplina, e eu digo pra todo mundo que tá passando por essa situação de DP, de puxar disciplina, não tem problema nenhum. É enriquecimento, é enriquecimento de experiência se você passar por isso. Aí eu passei por essa situação, mas assim, né? Eu sempre quis me meter em tudo, eu sempre quis estar no meio de tudo. Então, durante a UFMS, eu participei de programa de iniciação científica, eu participei de PIBIC. O que você falava pra mim assim, ah, Yasmin, eu tô indo não sei na onde, eu queria ir. Tipo, ah, Yasmin, eu tenho um trabalho de campo na comunidade quilombola, quero ir também, sabe?
Você aproveitou bem tudo que a universidade te ofereceu, você tava lá, né?
Isso. Não só ter aproveitado pela questão do meu direito como uma política pública, universidade pública, e ela tem que ser aproveitada, os discursos que hoje eu sustento. Mas, além disso, aproveitar pela minha quase morte, né?
Ah, sim. Então você compensou duas vezes, né?
Do que eu saí, da onde eu estava, né? Pra isso, aí eu quis aproveitar demais, triplicamente aproveitado todos os momentos, não só a sala de aula, mas fora dele também. Aí quando eu tava boba, eu já vivia no bar, vivia, fui de DCE, fui de chapa de DCE, fiz manifestação. fiz pibit.
Militante em todas as horas vagas e durante as aulas também, né?
E onde falava pra mim que tinha aglomeração, eu queria estar também.
Arrasou. Mas você ficou 6 anos, você falou, né, em Campo Grande. Foi o tempo que você finalizou a graduação e fez pós, ou esse foi o tempo de você finalizar a graduação?
Não, foi o tempo de eu finalizar a graduação e eu tive mais um ano ali depois, né, que eu fui começar a estudar pro mestrado. Porque o que acontece? Eu fiz PIBIC, aí eu conheci um professor muito bom, um professor incrível. Um beijo pro Lorival, se ele estiver nos ouvindo. Lorival e pra Maria Lima, que mudaram a minha vida. E eu comecei a trabalhar no projeto de pesquisa dele, na Ensino do Dionísio. Aí, assim, quando eu tava estudando com ele, eu tava pesquisando, eu fui pesquisar as festas católicas na Minas Quilombola de Furnas. Aí o Lorival falou pra mim: Yasmin, tem um programa na USP que é um programa muito legal, que é um programa interdisciplinar, e que sua pesquisa caberia muito bem lá. Eu não esqueço esse dia, porque eu virei pra cara dele e falei: ah, eu vou, então. Eu falei que eu vou. Menina, olha a situação, olha a doidinha. Quando aconteceu meu acidente, eu desaprendi a fazer muita coisa, então. Inclusive, desaprendi a escrever.
Entendi.
E desaprendi a escrever mesmo. Tive que fazer movimentos de fisioterapia para recuperar o movimento da escrita. E, inclusive, desaprendi a formular textos. Então, esse meu período da graduação também foi o período que eu fui aprender a fazer muita coisa. Inclusive, reaprender a escrever, né? E, olha, doido, eu queria ir pra USP. Ah, mas aí eu peguei e foi.
Tá certo, ué.
Aí eu fiz uma prova, estudei muito, fiquei um ano estudando, virado, assim, um ano, assim, com cara no dedo, estudando muito, fiz um projeto, tentei entender como é que eram as regras da pós-graduação da universidade pública. Aí eu passei. Quando eu passei, eu não acreditava. Eu lembro, Totão, que eu bebi uma semana.
Eu lembro de alguma coisa desse período, porque eu acho que a gente já estava em contato nessa época, né?
A gente já sabe.
É, nossa. E aí eu lembro de você, tipo, me dando a notícia, assim, incrédula, e uma animação e aquela empolgação de caralho, e agora como é que vai ser, né?
Falar pros nossos ouvintes, porque foi um tiro no escuro, e foi um tiro no escuro que deu certo. Foi o se joga. Sabe a história do que você vai perder se você fazer? Eu não tinha nada a perder.
Né?
Eu perdi muita coisa. Perdi muita coisa. Assim como eu perdi quando eu vim fazer faculdade, longe da minha família. Minha família foi embora, eu escolhi ficar em Campo Grande.
Ah, sim. Teve esse período. Então, os 6 anos que você passou em Campo Grande, na verdade, os seus pais não ficaram com você o tempo inteiro,
não,
né?
Não, meus pais ficaram só até o segundo ano que eu tava. E depois eles foram, meu pai foi trabalhar, né? Eles mudaram de novo, e aí eu fiquei.
Porque seu pai tem um emprego que exige essa questão de mudança, né?
Ele muda bastante, eles mudaram, eu fiquei. E assim, eu perdi bastante coisa, né, nesse momento. Perdi a convivência com a minha família, que eu tô recuperando agora. Quando eu saí de Campo Grande pra morar em São Paulo, eu falei: gente, que você vai? Eu falei: claro que eu vou. Não tem que ficar, hoje que eu vou. E eu fui meio assim, programa, eu nem falei o nome do programa, o programa chama Diversas, é Direitos, Humanidades e Outras Legitimidades. O mote do programa, né, é abrir portas para a universidade pública, uma pós-graduação de pessoas pretas, trans, com deficiência, mas pessoas que, principalmente, que se não fosse por essas oportunidades, teriam muita dificuldade para estar na universidade pública nesse momento.
Como que é o nome do programa? Repete pra gente, por favor.
Diversita. É, Diversita. Humanidades, Direitos e Outras Legitimidades.
Cara, que massa. Eu não conhecia esse programa. É um programa nacional da universidade?
Não, é um programa da USP.
Da USP, ah, tá.
É um programa de pós-graduação, grau e doutorado. E é um programa, assim, que centraliza pesquisas incríveis. 15. E sim, todas as pesquisas, né, vão nessa mesma linha. Então, se eu chegar com uma pesquisa extremamente europeizada, sim, não vai ter espaço de diverso, porque a perspectiva é outra, né? Trabalhar com episteme, a universidade até pouco tempo se recusava a trabalhar, se recusava a dar espaço. Diversos é um programa muito legal.
É um programa que valoriza, né, a história do país, que é essa diversidade, esse plural, né?
Aí eu fui, né? Aí eu saí de Campo Grande, meus pais não moravam, não tinha mais como ficar em Campo Grande. Aí eu fui morar na residência estudantil da USP. Morei lá por 4 anos e agora me mudei, mas foi uma experiência incrível.
Então, você teve muito tempo de distância, vamos colocar assim. Você ficou bastante tempo longe de casa, né? Vamos chamar dessa forma. Casa como as pessoas costumam nomear, como elas costumam dizer, né? Você ficou 6 anos em Campo Grande para terminar os estudos da graduação e passou mais 4 anos na USP para terminar os estudos do mestrado e agora já está em outro lugar também, a trabalho, já com uma outra proposta, uma outra perspectiva, né? Então você, mais do que ninguém, pode falar sobre perdas e ganhos, não vamos dizer perdas e danos, porque no seu caso é perdas e ganhos, porque para passar de uma fase para outra, teve coisa que você perdeu, como você já falou, e teve coisa que você ganhou, né? A gente sempre falava, né, nos nossos bastidores e até nas nossas gravações anteriores sobre essa nossa jornada acadêmica. A gente compartilhou algumas histórias, né, entre a gente, entre os ouvintes. Eu, por exemplo, queria estudar jornalismo em Campo Grande. Acho que eu cheguei a te contar isso uma época, né? Não lembro.
Sim.
Eu super queria estudar jornalismo quando eu terminei o ensino médio. E olha só, né, aonde que a vida me trouxe. Que loucura.
É verdade, toda vida.
Não era pra eu escapar disso, meu Deus.
Nem eu escaparia.
E aí eu lembro, assim, que a cabeça da pessoa que Antonielle tinha na época, né, de quem eu era naquela época, em uma conversa com a minha mãe na época, ela falava muito, ela deixou assim bem claro que a nossa condição financeira não permitia isso, porque você vai poder falar mais detalhes sobre o assunto com o lugar de fala, mas ela falava, olha, tem muitos gastos, tem muita coisa que a gente tem que fazer, a minha irmã ainda era muito pequena, porque a gente tem uma diferença grande de idade, e aí ela e meu pai não ganhavam muito para poder ajudar, e a gente, como sempre vivia apertado de grana, ficou um negócio fora de cogitação. Claro que um pouco disso era a rebeldia da minha própria pessoa, né? Porque eu sempre quis sair de casa, sempre quis morar fora, sempre quis fazer a viajante. Né? Bem louca. Viver em outra cidade, sendo uma pessoa jovem, sem experiência, assim, de sopetão, não é um negócio fácil nem pra gente, nem pros nossos pais também, né? E eu era uma guria de 18 anos, sem noção nenhuma, que só ia sozinha, assim, pra escola, mas era aqui, numa cidade que tem uma cultura provinciana, tudo funcionava diferente, ainda hoje funciona diferente das cidades grandes. E eu tive também uma boa noção dessa realidade ser impossível para mim naquela época, quando a minha irmã foi morar fora, né? Naquele período que ela passou lá em Joinville, que todo mundo que já me ouviu fofocar dessa história sabe, ela foi fazer a pós-graduação dela lá. E, cara, é um desgaste financeiro, mental, é todo um processo, né? Então, eu acho que, mais do que ninguém, você é uma pessoa que pode nos contar a sua história sobre isso, porque os nossos ouvintes matriarcas também querem saber. Como você é uma estudante barra viajante, eu queria que você contasse mais pra gente sobre detalhes dessa sua experiência, assim, de estudar numa cidade com cultura diferente e tal, e essas perdas e ganhos aí, como isso impactou na sua vida?
Olha, impactou da seguinte forma: hoje eu faço análise semanal, gente, todo mundo nesse mundo precisava fazer análise.
Sim.
Análise semanal, 3 anos tomando remédio de ansiedade, impactou negativamente, né? Vamos colocar assim. Então, tem experiência que é ruim pra caramba, tem experiência que é ruim, que é cagada, que você fala, meu Deus, por que que eu fiz isso? Mas a maioria das experiências, né, eu acho que a gente não consegue colocar elas no lugar de bom ou de ruim. Elas são. Como perda, eu perdi o convívio com a minha família. Perdi muitos amigos nesse caminho, né? Tanto quanto quando eu fui para Mato Grosso do Sul, quando eu saí do Mato Grosso do Sul, deixei muita gente. Quando eu fui para São Paulo também, né? Eu já tinha em conta essas coisas, E eu falei, aqui eu não vou perder nada. E assim foi, em São Paulo, né? Agora que eu mudei, porque eu cansei muito de morar na moradia estudantil. Pra mim, deu.
Guarda essa história da moradia estudantil aí pros perrengues, que eu já quero saber. Você acha, então, que as experiências que você não teve a oportunidade, na verdade, de participar durante a graduação por conta do perrengue financeiro que é a vida do acadêmico, né, gente? A gente já falou isso em vários episódios, que acadêmico passa dificuldade financeira, viver de bolsa de estudo não é fácil. Então, por conta dessas coisas, você acaba perdendo de participar de grandes oportunidades. Você acha que ter passado por isso ensinou você a aproveitar melhor na USP quando as oportunidades surgissem?
Sim, com certeza. E tem outra questão, né? Oportunidade. A gente vai falar das bolsas, né? Bolsa de estudo é uma vergonha. Bolsa de estudo é um absurdo. A bolsa de estudo para acadêmico de graduação é R$400.
Ai, cara, não dá pra nada, né?
Ainda piorou hoje, na época já era de... Aí eu sempre tive muita ajuda da minha família. Sempre, mesmo contando com a ajuda da minha família, com toda a sorte que eu tenho e com a minha bolsa, eu tinha que fazer escolhas. Assim, quando eu fui pro mestrado, já era uma situação diferente. Eu já trabalhei no Museu José Antônio Pereira, quem conhece Campo Grande. Eu trabalhei lá, fiz estágio lá e as coisas melhoraram. Mas quando eu vim para São Paulo, a minha bolsa melhorou. E aí eu fui morar na moradia estudantil da USP, no CUSP, e melhoraram bastante, porque eu não pagava aluguel, a água não pagava energia. As oportunidades também que eu desfrutei, né, na pós-graduação era porque eu tinha consciência das coisas que eu perdi, né, durante a graduação, mas também porque eu ganhava melhor. E isso fez fazer muito diferente.
Sim, sim, entendo. A gente sempre fala também disso, né? Cara, a diferença que faz você ter essa condição, tipo, terem te dado, nem uma condição, né? Eles te deram um lugar para você viver, para você dormir, uma moradia, em troca de você trabalhar para eles fazendo pesquisa, né? Foi uma troca.
Mas que isso, assim, né? Primeiro que eu tinha bolsa de mestrado. E a bolsa de mestrado também é uma vergonha. Também é uma mixaria. Ela tá a mesma coisa há anos. Nós não sobe, tudo subiu, né? Então a galera que depende de bolsa, como eu dependi, não consegue bancar. Mas assim, a USP, ela, como algumas universidades no Brasil, tem a moradia estudantil, né? Que é assim, para estudantes em situação de vulnerabilidade social, podem requerer, pedir para morar, né, na universidade, passando pelo processo seletivo de comprovação dessa vulnerabilidade social.
Uhum.
Quando eu fui morar na USP, meus pais já moravam no Nordeste, eu morava no Mato Grosso do Sul, e assim, eu estava, né, dentro dessa situação. E aí eu entrei no processo seletivo de CRUSP, passei e fui morar lá. Foram dias maravilhosos, foram dias terríveis. Assim, um lugar que você vai do céu ao inferno no mesmo dia.
Ai, cara, mas assim, eu acho que dentre todas essas questões, né, que envolveram esse processo, eu fico com um ponto muito específico que eu quero deixar aqui no comentário antes da gente passar para a parte divertida dessas histórias acadêmicas suas, que é a não romantização desse sofrimento, tá, gente? Porque tem muita gente que tem a mania de falar assim, ai, eu sofri, passei esse perrengue, esse aperto, nananã, mas foi muito bom, porque hoje eu dou valor a tal coisa. E ter que dar valor e criar consciência de classe e de noções de privilégio não está diretamente ligado, eu acho que nem está ligado, se a gente for pensar com bastante seriedade no assunto, ao fato de você ter sofrido. Não vamos romantizar sofrimento em nenhuma questão das nossas vidas, gente. Vocês viram o que a Yasmin falou no começo. Né? Tá tomando aí remédio, tá fazendo análise, tem crise de ansiedade, passou um perrengão, mas com certeza, igual você falou, faria tudo de novo? Não, eu sou boa, né? Eu mudaria muita coisa.
E não pode romantizar sofrimento, porque se eu pudesse ter ter feito tudo isso sem ter os perrengues, as coisas duras, difíceis que eu tive no caminho, seria muito melhor. Hoje eu seria uma profissional melhor. Hoje eu não ia ter doenças psicológicas. Se eu tivesse tido oportunidades de fazer as coisas de uma melhor forma, de uma forma mais tranquila e que preservasse meu corpo, meu intelecto, eu faria com certeza. Isso não é nenhuma coisa maravilhosa ter passado por esse perrengue, não.
Né? Não, gente, com certeza. Não vamos romantizar sofrimento. Fica esse recado nessa gravação aqui de hoje, hein, meus matriarcas? Mas agora, eu quero ver você se deixar envolver. Anitta, é você? Alô, tudo bom? E catar lá do seu túnel do tempo, de perrengues, uma história massa para o nosso bloco de Perrengue das Matriarcas, versão Coração de Estudante. Sendo você uma estudante barra viajante que fez a graduação num lugar, mestrado em outro, e agora está trabalhando ainda, de certa forma, ligada ainda nesse universo, né, mas em outro lugar, passando por uma outra fase da sua vida, você já morou em muita casa, como diria o Matando Matheus a grito, não dava para saber se era aluguel ou cativeiro, aquelas coisas. Um rolê, né? E aí eu acho assim que, com certeza, você vai ter história de perrengue que não é pouco, né, amiga? Então, conta pra gente esse rolê de moradia. Não deixa nada de fora, porque a gente gosta dos detalhes da fofoca.
Gosto dos detalhes da fofoca, mas vou omitir algumas coisas pra gente não tomar um processo.
Sim, por favor, por favor. A gente ainda não é famoso o suficiente, não temos advogado ainda, minha advogada tá se formando.
Meu maior perrengue, né, que eu lembro agora, assim, talvez tenha outros, que assim, namora de estudantil. Eu ouvi uma vez mais uma pessoa falar, gente, perfeito. É o lugar de graça mais caro que você pode morar.
Porra, bicho!
É complicado. Lá são 3 quartos e as paredes são de drywall.
Nossa!
Parede de drywall, gente, você peida, a pessoa do quarto do lado ouve. Então, acontecia, assim, de alguém transar e todo mundo ouvir, tipo. E são várias paredes de drywall. Dependendo do barulho da transa, de 3 apartamentos depois do ouve.
Gente, então quer dizer, parecia um vídeo do X-Videos ligado direto, assim.
Não era American Pie, meu sonho, mas a Universidade Pública Moura de Estudante não é American Pie, não. Isso era, agora eu não acontecia, mas não era American Pie, quem dera, não era não. Não era tanto assim, mas às vezes a gente ouvia, né? E eu tive muita sorte de morar num corredor em que nós éramos muito amigos, da vizinhança. Então, algumas vezes saiu umas fofocas assim, que todo mundo estava sabendo das coisas que aconteciam. Mas, e tem uma coisa muito legal que eu gosto de contar sobre a moradia estudantil, porque lá é uma moradia de 1960, então ela passou por muitos processos, né? Inclusive, passou pelo processo de ditadura militar, pela ditadura militar e pelo processo de redemocratização. Na ditadura militar, os estudantes de lá sofreram perseguição. E aí, assim, hoje, assim, todo mundo que vai lá, né, fica muito assombrado com isso. Porque hoje, você tá lá, de repente, você ouve um grito de canalha. Canalha! Na janela. Aí, daqui a pouco, você ouve outro. Canalha! Na janela de novo. Aí, começa um monte de janela a gritar. E se você estiver lá, eu falei pra um monte de gente, você tá aqui, grita! Grita na janela, canalha, de volta. Grita canalha. E uma minha colega que foi morar comigo há pouco tempo, ela falou pra mim assim, por que as pessoas gritam canalha? Né? É porque o Bolsonaro passou na TV? Aí, eu expliquei pra ela, falei, ó, tem uma tradição inventada, que circula aqui no Namora de Estudante. Diz que, dizem, né, isso é lenda. É lenda do lugar. Na ditadura militar, quando a polícia foi invadir, começaram a gritar canalha da janela.
Olha só.
Pra avisar os outros estudantes que a polícia estava chegando. Então, e é uma coisa assim, é por isso que começam a gritar, tipo, no primeiro apartamento do bloco A e gritam até o bloco G. Então, tô falando de 2.000 apartamentos.
Caralho, mano.
Então a galera não grita todo mundo, claro, mas assim, um grito de canalha, ele fica ressoando durante os minutos, porque fica um monte de gente na janela gritando, na janela de bloco diferente. Então às vezes começava no C e a galera ia ouvindo e ia ressoando esse grito. E é muito emocionante. Eu tô toda arrepiada.
Cara, isso é muito doido, cara. Isso é muito massa.
Eu acho que inclusive uma vez nós estávamos gravando. E eu falei, para aí que estão gritando canalha.
Sim, isso que eu ia falar agora.
Eu falei, para aí que estão gritando que tá gritando canalha. Aí, tipo, alguém fica estressado, irritado por alguma coisa, gritando na janela canalha. E um monte de gente começa a gritar em outra janela. É muito massa.
Que louco, cara. Isso é muito doido. Nossa, achei da hora essa história, assim. Tradições cruspianas. Só quem viveu em moradia estudantil sabe, ainda mais uma com um contexto histórico.
E essa história do lugar tem uma historiadora, a Leidade, que ela trabalha com um conceito que eu acho muito legal, que é aura. Aura dos lugares de memória.
Uhum.
E ela fala que os lugares têm aura. Tem um negócio que só existe ali, que ninguém consegue explicar. Que, tipo, ninguém consegue explicar o que mobiliza os afetos daquele lugar. Tem uma aura, Tom, que quando você chega lá, você é muito dominado por essa aura. A sua percepção de tempo muda. E quem falou foi minha irmã, quando ela ficou uns dias lá. Ela falou assim, a minha noção de tempo, eu perdi noção de tempo aqui. E o lugar tem uma aura de história, de memória dolorosa. Muito grande de memória dolorosa.
Faz muito sentido. Acho que, independente de questões religiosas, se você fizer uma parte e começar a observar lugares que têm história, de fato, você vai entender que tem essa energia. Eu super consigo entender. Visitar lugares assim já causa mesmo diferença em você. Exatamente como a sua irmã falou. Cara, fantástico de saber tudo isso. Amei, amei. Espero que tenha criado aí uma conexão à sua história. Eu acho que sim, porque a gente tem ouvintes que também passaram por isso. Como você passou essas histórias de mudança de cidade, de perrengue na graduação, na pós-graduação, no mestrado. Eu acho que a sua história vai conectar aí com muitas outras almas matriarcas.
Espero mesmo.
Agora a gente já tá indo pro final, né? Quero te agradecer imensamente de novo por você ter arrumado um tempinho para essa prosa. Tudo de bom. Obrigada. Beijo na mãe, beijo na irmã, beijo no papai, beijo no cachorro.
Aqui a gente entrega o que promete. Mesmo. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com você. É sempre muito maravilhoso, né? E essa nossa conversa de hoje foi muito especial, que é uma olhada no espelho. Né? Que é eu tive a oportunidade de olhar para o espelho e ver tudo o que aconteceu nesses últimos anos. Então, muito obrigada.
Eu também sinto essa revirada no passado de um jeito positivo, né? Um jeito de você olhar. Exatamente como você falou, eu acho que não tenho sentimento para descrever. Uma olhada no espelho, você descreveu bem.
Bom, dos nossos ouvintes, quero deixar muito obrigada. Um beijo, minhas redes, né? @ias.falcão é o meu Instagram. O meu Facebook é Yasmin Falcão.
Arrasou! Então é isso. Fica aqui o meu grande abraço novamente para você, meu abraço virtual. Quer se despedir dos nossos ouvintes?
Quero! Com um é de praxe, um cheiro, minha gente!
Ai, que saudade que eu tava desse cheiro! Um beijo nos cotovelos de todos vocês!
O episódio que você acaba de ouvir foi produzido, editado, roteirizado e publicado por Antonielle Bezerra, host do Matriarcas. Créditos da produção da vinheta de abertura, Everton Goulart.